Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 13 da NFL. Já jogo essa pergunta no peito do meu amigo Caio Miari, editor do The Score. A gente não sabe como é que vai ser na prática, Caio, mas no papel, vou dizer, é a melhor rodada da temporada regular da NFL.
Exatamente, e a gente está vindo agora de talvez uma rodada que ninguém esperava muito e foi uma das mais emocionantes. A gente teve quatro times que entraram no último quarto perdendo Verdade. Por 7 pontos, virando. Teve aquela viradinha no final, tanto do Jacksonville Jaguars, que foi para conversão de 2 pontos, o Los Angeles Chargers fez a mesma coisa, teve prorrogação
duas
lá no
prorrogações,
jogo. É. Browns e Bucks, e Seahawks e Raiders, enfim. Espetacular, eu concordo com você. No papel tem tanto confronto bom essa semana, se metade dessas expectativas corresponder, a gente vai ter uma rodada igual a gente teve agora.
E sempre tem um jogo que a gente não dá nada, aquele jogo que não promete nada e entrega tudo. Pode sempre ter uma partida dessas aí e, realmente, no papel, tem tudo para ser uma grande rodada. A gente vai fazer o preview de todos os jogos da semana 13, lembrando que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. A gente teve podcast, por exemplo, de terça-feira, que se você não é apoiador, você não pode escutar, e nem o de sexta-feira sobre o Thursday Night Football, esse também é exclusivo para apoiadores, tem sorteios, tem as minhas newsletters, então tudo isso exclusivo para apoiador, R$14 por mês, tem desconto se você assinar plano de 6 meses ou 1 ano no Pix, link está na descrição, confere lá e dá esse suporte aqui para o programa continuar no ar. Dados recados, vamos começar pelo Thursday Night Football. Se você estiver escutando o programa na sexta-feira, no sábado ou no domingo, na descrição do podcast tem o timecode de todos os jogos. Você pode pular já para o próximo jogo, que é o Miami Dolphins e o San Francisco 49ers. A gente vai abrir falando desse jogo de quinta-feira, que é o primeiro jogo da rodada. E é um jogo que bem atraente, né? O Buffalo Bills vai até Foxborough para enfrentar o New England Patriots. Eu quase falei New England, né? Mas New England é a região toda. Vitória dos Bills no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, está pagando 1,50. Vitória dos Patriots pagando 2,70. Se você gosta dessas odds ou de qualquer outra que a gente fale daqui até o final do programa, todas elas são lá do Bodog. Crie sua conta utilizando o meu link, que você me ajuda bastante. Total dessa partida, total de pontos marcados, é 43,5. Você pode apostar mais de 43,5 ou menos de 43,5. Handicap, Bills, menos 4. Caio, vamos começar pelo time da casa. O New England Patriots vem de derrota para o Minnesota Vikings. Uma derrota incomum na era Bill Belichick, que o Special Teams deixou a desejar, né? Os Patriots, em geral, é um dos times que mais investem em Special Teams. Então não é uma... Tudo pós-Brady parece que é diferente, né? Um mundo novo na era Bill Belichick. Mas eu acho que um ponto muito positivo para a equipe, não sei se você vai concordar, é que o Mac Jones, para mim, fez o melhor jogo dele na temporada. Ele que vinha fazendo um ano bem pior do que o ano de calouro dele, o que é estranho, né? Um quarterback estreia, depois cai de rendimento. Mas o Mac Jones jogou muito bem e vai enfrentar uma defesa do Buffalo Bills sem o seu melhor jogador, que é o Von Miller. Tá fora da partida, vai ficar algumas semanas sem jogar. Você acredita nele repetindo o desempenho do dia de ação de graças?
Acho que não, porque nem no ano passado que ele estava melhor, ele repetiu esse desempenho, né? Que é tomar as decisões perfeitas. Foi o único jogo dessa temporada que ele lançou para mais de um touchdown, ele teve 2 na partida, nenhuma interceptação, realmente foi muito bem. Eu acho que a tendência é a gente ver o Mac Jones jogando o que ele jogou no ano passado. Agora, eu não acredito que ele vai conseguir dominar essa defesa dos Bills do mesmo jeito que ele dominou dos Vikings, não. A gente sabe que a defesa dos Vikings tem certos problemas, ela vinha até melhorando um pouquinho, mas está longe de ser uma defesa espetacular. E a defesa dos Bills, mesmo sem o Von Miller, continua muito bem preparada. Vale lembrar que a defesa dos Bills também teve altos e baixos, o que é normal na temporada da NFL, né? Teve alguns problemas com o jogo corrido, e eu acho que isso vai ser o ponto-chave. O Belichick sabe explorar muito bem o maior defeito dos oponentes, e mesmo que a especialidade dele seja na defesa, ele sabe que a defesa dos Bills, ainda mais sem o Von Miller, com várias lesões ali no front four, pode ter problema em parar um jogo corrido. Então eu acho que os Patriots, logo de cara, vão tentar impor o jogo corrido muito fácil, para depois eles tentarem fazer alguma coisa com o Mac Jones, talvez ali usando mais o play action, que é uma coisa que o Mac Jones, já, pelo menos a carreira dele, já mostrou ter sucesso. Então, assim, Não vejo o Mac Jones dominando a defesa dos Bills igual ele fez contra os Vikings, mas eu acho que se o jogo corrido dos Patriots funciona, aí tem um Mac Jones diferente.
Não vai ser o jogo da semana 13 da temporada passada que o Mac Jones tentou 3 passes, né? Isso acho que a gente pode...
Teve isso, e também foi... Essa é a primeira vez que os dois times estão se enfrentando desde aquele amasso do Buffalo Bills lá nos playoffs, né? Que a defesa dos Patriots, pouquíssimas vezes na carreira do Bill Belichick, a gente viu um ataque dominar tanto o Bill Belichick quanto os Bills nos playoffs. Buffalo Bills e New England Patriots são grandes rivais. O torcedor do Buffalo Bills odeia muito quem torce o time do New England Patriots. Esses dois times agora não se enfrentaram nenhuma vez nessa temporada ainda, né? Eles se enfrentam agora, depois na última semana. Então, assim como ano passado, a gente deve ter alguns jogos marcantes, ou no mínimo peculiares, esse ano também.
Verdade. E sobre eu até acredito que a gente vai ver acho que não vai ser um ataque tão conservador assim, na minha opinião, porque essa defesa do Buffalo Bills, os melhores momentos dela na temporada, quando tava todo mundo saudável, menos o Tre'Davious White, né, e o próprio Micah Hyde também, que se machucou logo no início da temporada, eles conseguiam gerar muita pressão sem mandar blitz, né, então eles perderam um pouco esse equilíbrio nas últimas semanas. Teve o Jordan Poyer, chegou a sair do jogo, da equipe, voltou, né, por lesão. Agora sim, o Von Miller, teve o Gregory Rousseau baleado aí um tempo atrás também. A equipe já não consegue gerar tanta pressão consistentemente, né? E aí você tem que mandar mais blitz. E a secundária também não é... Mesmo com o retorno do Tre'Davious White, cedeu muita coisa pros Lions, né? Pro Amon-Ra St. Brown e tudo mais. Então, eu acredito que a gente vai ver o Mac Jones arriscando um pouco mais. Se vai dar certo ou não, a gente vai descobrir na quinta-feira. Mas agora, o ataque do Buffalo Bills contra essa defesa dos Patriots, outro desfoque importante para os Bills é o Deion Dawkins, né? O left tackle da equipe não joga. A gente sabe que os Patriots têm o Matthew Judon, que é o segundo ou o primeiro, agora não lembro se ele é o líder ou vice-líder de sacks na temporada.
Ele lidera a NFL em sacks, é o segundo em pressões criadas.
Tá fazendo um ano fantástico, e a gente sabe como esse time do Buffalo Bills passa a bola, né? É um time que basicamente não usa o ataque terrestre, e acredito que mesmo com essa ausência do Deion Dawkins, acredito que a gente vai continuar vendo isso do Buffalo Bills, porque a secundária dos Patriots nas últimas semanas não vem jogando no mesmo nível dos dois primeiros meses da temporada. O Jonathan Jones e o Jack Jones começaram muito bem o ano, né? O Jack Jones calouro, e nas últimas semanas ele já não vem jogando tão bem, né? E isso é um problema quando você enfrenta o Stephon Diggs. Você falou, né, sobre o Bill Belichick tirar o que o adversário faz de melhor, né? Isso que é o... Sempre foi o que é... Que a gente aprende desde sempre sobre o Bill Belichick. Mas eu não sei se ele tem o material humano para fazer isso contra o Stephon Diggs.
É, muito difícil. E assim, até por exemplo, se ele tenta fazer uma cobertura especial no Stephon Diggs, o Josh Allen, ele pode correr muito bem com a bola, que o Josh Allen tem feito nessa temporada mais que nunca. Ele, querendo ou não, o Gabe Davis, que não tá correspondendo a tantas expectativas, ele tem aparecido com ótimo em algumas... Tem feito ótimas partidas em alguns jogos esse ano. Enfim, eu acho que o Belichick costuma ter muito sucesso contra alguns quarterbacks ou ataques limitados, justamente por isso. Ele identifica a força daquele time, daquele sistema, e para. No caso dos Bills, você tem que parar mais de uma coisa, né? E a secundária dos Bills, dos Patriots, como você falou, não vem dominando tanto como a gente já está acostumado. O Josh Allen é muito acima do nível dos quarterbacks dos Patriots enfrentaram, né, nesse último mês, a gente pode dizer. Então, parar esse ataque do Buffalo Bills, mesmo o ataque do Buffalo Bills estando mais ou menos, né, Gabriel? Um ataque que não tinha muitos problemas quando chegava na Red Zone, tá tendo para agora. O Josh Allen lançou 5 interceptações e só 4 touchdowns no mês de novembro. Ele agora tem 11, que é a maior marca da NFL. Mas mesmo assim, o Buffalo Bills ainda consegue produzir. E eu acho que eles têm tudo para continuar produzindo agora contra o New England também.
Eu fico meio dividido sobre a questão do cotovelo do Josh Allen, né? Ele sofreu uma lesão no cotovelo e claramente afetou a precisão dos passes dele, né? Mas ao mesmo tempo, nas últimas 2 semanas ele nem apareceu no injury report da equipe, né? Então creio eu que ele está recuperado, né? Mas o desempenho em campo dele, eu não quero atribuir tudo à lesão, né? Mas claramente teve um impacto. A gente lembra que o começo de tempo da carreira dele, ele tinha muito problema com a precisão dos passes, e nos passes curtos e intermediários, ele, nas últimas semanas, ele vem deixando bastante a desejar. Ainda assim, eu vou de Buffalo Bills aqui, eu acho que eles vencem, até com alguma tranquilidade. E você, Caio?
Eu vou de Buffalo Bills também. Eu acho que quando a gente bota os dois times no papel, o tamanho do jogo, o Buffalo Bills tem mais para produzir. É uma sequência importante para os Bills, viu, Gabriel? É três jogos divisionais de sequência agora. Patriots, depois Jets, depois Dolphins. Então, muito importante essa divisão que tá, é uma das melhores da NFL, está muito equilibrada. Então, um jogo muito importante no domingo. No domingo não, né? Na quinta-feira.
Quinta-feira. A AFC Leste é a melhor divisão da AFC, muito melhor que a AFC Oeste, assim como todo mundo previa antes do...
Todo mundo.
No podcast aqui a gente falou isso o tempo todo. Acho que o Buffalo Bills precisa vencer esses três jogos aí pra voltar a tomar as rédeas da divisão, né? Nesse momento...
E principalmente Jets e Dolphins, que ele já perdeu esse ano, sim, né? Os Jets e os Dolphins já ganharam dos Bills, os Patriots ainda não, porque é a primeira vez que eles estão se enfrentando.
Eles perderam os dois jogos que eles disputaram dentro da divisão, e por isso que eles estão atrás do Dolphins no critério de desempate, né? Então você vence esses três jogos, você volta a ter o critério de desempate. Vamos passar para Miami Dolphins e San Francisco 49ers, jogo do domingo, às 18 horas. Você que avançou lá no podcast, que está escutando na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, seja bem-vindo novamente. Vitória dos Dolphins no Bodog está pagando 2,70, do 49ers 1,50. Total 46,5, handicap 49ers menos 4. O jogo é em São Francisco. Aqui a grande história é o duelo mestre contra o discípulo, porque é difícil também usar mestre contra discípulo, porque eu acho que a diferença de idade entre o Kyle Shanahan e o Mike McDaniel nem é tão grande assim. Deixa eu ver aqui. O Kyle Shanahan tem 42 anos. O Mike McDaniel tem 39. Então não é um Mr. Miyagi com Daniel San, né? Mas Mike McDaniel foi assistente basicamente do Kyle Shanahan desde 2006. Eles trabalharam esse tempo todo juntos, né? Sempre o Kyle Shanahan, por causa do pai dele, entrou muito jovem na NFL. Mike McDaniel entrou como assistente e tal, foi crescendo, foi contratado para ser o head coach do Miami Dolphins nessa temporada. Eu fiz meus palpites para os prêmios individuais no podcast terça-feira para apoiadores. Meu voto para treinador do ano nesse momento é do Mike McDaniel, mas de qualquer forma são dois caras que se conhecem muito, né, Caio? E dois caras que a base do ataque é a mesma, né? Aquele bloqueio em zona, muito play action, muito passe rápido para jardas após a recepção. Promete. A minha expectativa é de um jogo bem vistoso, porque são dois ataques bem legais de se assistir.
Bem legais, e juntando todas as similaridades que você falou, são os dois times que mais movimentam jogadores antes do snap. 75% das jogadas do 49ers tem algum jogador movimentando para snap, e 71% dos Dolphins também. Como você falou, os Dolphins só estão usando agora o que o McDaniel aprendeu com os 49ers nesse tempo. Jogo espetacular. Como você falou, estou curioso para ver como é que vai ser o 49ers sem o Elijah Mitchell, porque a tendência é engraçado, porque quando eles pegam o McCaffrey, o 49ers ficou com muito running back bom, e aí eles trocam o Jeff Wilson para o Miami Dolphins, que dá muito certo. Uhum. E aí, do nada agora, eles têm o Elijah Mitchell fora, né, no mínimo um mês e meio, e o Christian McCaffrey, você não quer ficar usando ele demais, justamente pelos problemas das lesões.
E já apareceu no injury report hoje também, o Christian McCaffrey.
Exato. E aí, assim, vamos ver o que vão fazer com o Deebo Samuel, que a gente sabe que acaba podendo ser um running back, e é um cara espetacular.
Também trabalhado.
Exato. Eu acho que o Deebo Samuel é o fator X por causa disso. Eles vão usar muito de você como corredor, eles usaram mais ele no ano passado do que nesse ano. Como é que ele vai aparecer nessa questão? Há duas linhas ofensivas também que movimentam muito, a dos 49ers, a gente sabe, quando o bloqueio por zona do 49ers é espetacular. A gente olha para os dois times, os dois ataques são sólidos, os dois times em geral são dois bons times que vão estar nos playoffs. A grande diferença é, a defesa dos 49ers está ali entre as cinco melhores da NFL, a defesa dos Dolphins não. A defesa dos Dolphins, ela oscila muito mais, ela tem muito mais problemas. Ela não precisa nem ser brilhante. O caminho é pressionar o Jimmy Garoppolo. A gente viu o que a defesa do Saints fez contra o Garoppolo agora. Se você pressiona o Garoppolo, ele vai ter muita dificuldade. Mais do que os quarterbacks normalmente têm. O Jimmy Garoppolo claramente mostrou isso a carreira inteira. Então, muito dificilmente os Dolphins não vão conseguir resolver a defesa dele, os problemas que eles têm. Mas se eles fixarem só isso, de pressionar o Jimmy Garoppolo, é um caminho para vencer.
Verdade, né? Eles têm muitos problemas, principalmente na secundária, né, o Miami Dolphins, né? A gente viu, o Byron Jones não jogou ainda esse ano, e ele é um cara que é muito importante para o esquema defensivo da equipe, né? Que é o mesmo esquema do Brian Flores, né? O coordenador defensivo permaneceu no cargo. A minha preocupação é justamente porque você não tem o Elijah Mitchell, o Christian McCaffrey já está baleado, e no último jogo ele estava sendo usado basicamente como um third down back, né? Um running back ali de terceiras descidas, que acho que torna o preço que a equipe pagou por ele ainda mais absurdo. O Deebo Samuel tá lidando com uma lesão no quadríceps. A boa notícia é que o Brandon Ayuk tá fazendo uma ótima temporada também, né? E ele é o cara mais tradicional, o wide receiver. Assim, levando em conta que o Deebo Samuel faz tudo, o Brandon Ayuk acaba sendo quase o wide receiver 1, né? Que é aquele cara tradicional que a gente tá acostumado. A questão é que esse ataque do Miami Dolphins é muito potente. E a defesa dos 49ers é muito boa. A questão física do Terrell Armstead vai ser vital, porque sem ele você tem que bloquear o Nick Bosa. Boa sorte. Nick Bosa, um dos candidatos a defensor do ano. Mas eu acredito que Tyreek Hill e o Jalen Waddle, eles têm condições de queimar mais a secundária. Por mais que os Dolphins tenham problemas na secundária, eu acho que eles são uma dor de cabeça maior para a defesa dos 49ers do que o Brandon Ayuk e o Deebo Samuel baleados. Então, eles vão enfrentar o mesmo problema que todos os times têm enfrentado essa temporada, né? Que o ano que o Tyreek Hill faz é absurdo. Jalen Waddle, idem. O Tua, um dos favoritos a MVP. Por melhor que o Jimmy Garoppolo venha jogando, ele não jogou bem na semana passada, mas em geral, desde que ele reassumiu o time, ele vem fazendo um bom ano. O Tua vem fazendo um ano bem melhor, né? E assim, eu não tô pronto ainda pra coroar o Tua como o cara, né? Mas o que ele tá jogando esse ano, nenhum quarterback jogou com o Kyle Shanahan, né? Tirando Matt Ryan, né? Tirando Matt Ryan em 2016, né?
2016, mas aí o Kyle Shanahan era o coordenador ofensivo.
Sim.
Os Dolphins têm 3 derrotas esse ano. As 3 derrotas o Tua estava baleado, né? 2 ele nem jogou, e a outra foi aquele Thursday Night Football que o Tua começa e sai no segundo quarto, que foi o dia da confusão lá e tudo mais. É impressionante. Duas coisas que vai ser interessante. O Dolphins é de longe o segundo melhor time que os 49ers vão ter enfrentado. O 49ers pegou o Kansas City Chiefs lá no começo do ano e foi atropelado pelo Kansas City Chiefs, e agora pega o Miami Dolphins. E o próprio Miami Dolphins, o calendário um pouquinho mais difícil, teve lá o Ravens e Bills lá no começo do ano, e eles ganharam, e aí depois eles perdem os 3 jogos com o Tua. E desde então, o calendário do Dolphins é bem generoso, só que agora as coisas ficam mais difíceis. O Dolphins agora tem 3 jogos fora de casa consecutivos, 49ers, Chargers e Bills. Então são duas sequências interessantes para esses dois times, e assim, dezembro, talvez é o mês mais importante para você ou pegar algum jogador de volta de lesão, ou torcer para que os seus melhores jogadores não se machuquem, para você ganhar aquele momento, porque os playoffs começam em um mês, né?
Verdade, a sequência deles, 49ers, Chargers, Bills, Packers, Patriots e Jets.
Que não é difícil.
É difícil, né? E é um time que hoje é a seed número 2 na AFC, eles podem terminar essa série aí como um wild card, né? Ou seed 5, seed 6. Ou então, eles ganham 5 jogos, perdem 1, e a gente fala deles em pé de igualdade com o Kansas City Chiefs. Então é uma sequência que vai definir muito do que a gente espera para essa equipe nos playoffs. Eu vou de Miami Dolphins aqui. Eu sei que o 49ers é um time mais equilibrado, né? Tem uma defesa melhor, muito melhor. Mas eu acho que o Mike McDaniel, ele pega grande parte do que faz o Kyle Shanahan especial, né, em termos de esquema, chamada de jogadas. Só que ele é mais agressivo, bem mais agressivo. O Kyle Shanahan é bem conservador. E eu acho esse ataque do Dolphins melhor, o Tua. Tá fazendo um ano fantástico. Então eu vou de Miami Dolphins, mesmo o jogo sendo em São Francisco.
Eu vou de 49ers. Eu vou de 49ers. Eu ainda não confio no Tua. Talvez, provavelmente eu tô errado de não confiar nele ainda. Mas vamos ver. Talvez seja esse jogo que ele me prove o contrário. Eu vou palpite de São Francisco.
É porque a gente já viu quarterbacks terem grandes temporadas como essa do Tua e depois não repetirem o desempenho. Né? E a gente já viu treinadores surgirem e revolucionar. Não, ele não revolucionou o Mike McDaniel, mas terem grandes anos, grande primeiro ano chamando jogadas e tal, montando um ataque, e os times se encaixam e ele não consegue transcender, né? Isso é comum na história da NFL, né? Por isso que não dá pra coroar. Sim, o ano do Mike McDaniel, pra mim, tirando a parte como ele ter lidado com a com a concussão do Tua, eu acho que o ano dele não poderia ter sido melhor. Mas o que torna um cara um dos melhores head coaches da NFL é capacidade ano após ano após ano. Tipo Andy Reid, né? Andy Reid, ele é head coach na NFL há 20 anos e sempre é um dos caras mais criativos. Então é isso que...
E vale lembrar, Gabriel, o Matt Nagy, ele foi técnico do ano, sim. 3 anos depois ele estava demitido. Isso ilustra exatamente o que você está falando.
É, o Kevin Stefanski, que foi técnico do ano e agora está aí no...
Ele está mais para lá do que para cá.
Batata Sam também. Vamos passar para o próximo jogo, outro grande jogo. Kansas City Chiefs contra Cincinnati Bengals, 18:25, horário de Brasília, jogo em Cincinnati. Chiefs são favoritos. Vitória dos Chiefs pagando 1,74, Bengals 2,15, total 52,5, handicap Chiefs menos 2. Essas duas equipes fizeram 2 jogos épicos na temporada passada, um no final da temporada regular, um nos playoffs. 2 vitórias do Cincinnati Bengals, 2 vitórias, assim, épicas, porque 2 foram viradas, né? A equipe foi... Não lembro quantos pontos que eles foram perdendo no intervalo para... Eu devia ter visto antes de a gente gravar.
Se eu não me engano, são 17 ou 18.
É, que poderia ter sido 20 e pouco se fosse o touchdown do...
Eu acho que tava 21-3, ou seja, 18 pontos, e o Cincinnati Bengals virou.
Aí o Chiefs não consegue aquele touchdown, né, com o Tyreek Hill, né, que uma chamada maluca, né, porque o Tyreek Hill sofre o tackle dentro do campo, o relógio anda, acaba o tempo. Enfim, Cincinnati Bengals terá o retorno de Jamar Chase. Ele falou que poderia ter jogado no domingo contra o Tennessee Titans, mas achou melhor se poupar pro jogo contra o Kansas City Chiefs. E eu tenho uma hot take aqui, Caio. Uma declaração ousada, talvez. Esse time do Cincinnati Bengals é melhor do que o do ano passado. Não acho que eles vão repetir. Não acho que eles vão chegar no Super Bowl novamente. Não seria meu palpite. Mas é aquilo que a gente falou durante a off-season. Esse time dos Bengals poderia melhorar, ser um time melhor e não repetir o desempenho, porque eles contaram com muita sorte para chegar no Super Bowl, né? Foram 3 jogos completamente malucos para eles chegarem no Super Bowl, e eles precisaram vencer um jogo na última rodada para garantir, penúltima rodada, para garantir vaga nos playoffs. Mas eu acho esse time melhor, a defesa é melhor, minha ofensiva é melhor, o Joe Burrow, assim como no ano passado, tá crescendo agora nessa segunda metade de temporada regular, já começa a aparecer o nome dele em discussão de MVP. Então eu acho esse time do Cincinnati Bengals melhor do que o da temporada passada.
Eu também acho melhor por causa disso. Por exemplo, o T. Higgins, ele continua mantendo o mesmo nível. A linha ofensiva aos poucos vai melhorando. Eu acho que o Joe Mixon está crescendo muito como jogador.
Deve voltar também.
Ele não jogou essa semana por causa, teve uma concussão. Tendência a ele voltar. O Trey Hendrickson é impressionante, tanto que ele continua só melhorando. Enfim,
eu acho que o Hubbard também está jogando muito bem esse ano, né?
Exato. Eu acho que são 2 times muito parecidos, só que como tem tanto jogador jovem e eles estão um ano a mais de experiência, eu considero esse time dos Bengals mais preparado. Mas como você falou, para eles chegarem no Super Bowl, é tão difícil chegar no Super Bowl, é muito improvável que o Cincinnati consiga chegar lá novamente. Engraçado que em 2 semanas seguidas, né, os Bengals vêm de uma ótima vitória contra os Titans. Ganhar do Tennessee Titans em Tennessee, atualmente, sem o Jamar Chase, sem o Joe Mixon, é para poucos. Precisou do Higgs fazer o que ele fez. O Joe Burrow jogou muito. A gente tem que começar a colocar o Burrow ali meio que, pelo menos, nas menções honrosas da MVP esse ano. Então, os Bengals pegam Titans e Chiefs em sequência, que foram 2 adversários dessa última pós-temporada. 2 jogos malucos contra os Titans nos playoffs. Foram 9 sacks no Burrow, o time ainda ganhou. Contra os Chiefs, você vai pro vestiário perdendo por 18. Fora de casa, lá no Arrowhead, e volta e consegue ganhar. Enfim, o que ajudou muito o Cincinnati Bengals contra os Chiefs naquela final de conferência foi o ajuste que o time fez no intervalo, defensivamente, principalmente. O Mahomes mesmo falou, um dos piores futebol americanos que o Mahomes já jogou no segundo tempo, e você tem que dar mérito pro Cincinnati Bengals também nesse quesito. Então, assim, vai ter que ser ajuste. Claro que é muito difícil parar o ataque com os seletivos, então os Bengals vão ter que pontuar, mas essa mudança de chave, o que você vai fazer durante a partida, principalmente na defesa, vai ser chave para os Cincinnati Bengals contra o Kansas City de novo.
No jogo dos playoffs, né, o que aconteceu foi que os Chiefs passaram a... não é que eles não só pararam de mandar blitz no Mahomes, né, eles iam, a maioria dos snaps, com 3 jogadores, né, teve snap com 2 jogadores só indo atrás do quarterback e todo mundo vindo na cobertura, né. O Kansas City Chiefs vai estar preparado se isso acontecer. Eu acho que o Chiefs, por mais que tenha muita... cada hora um cara no backfield, é um time que tá correndo muito melhor com a bola, né? E se o Cincinnati Bengals colocar essas formações leves em campo, o Kansas City Chiefs seria, assim, eles têm que, sempre tem sido um problema da equipe manter a disciplina, né? Tipo, de passe curto, jogo terrestre. Mas essa linha ofensiva dos Chiefs pode atropelar se os Bengals optarem de novo por uma formação leve. E uma coisa muito, muito diferente do time da temporada passada é que você distribui muito mais os alvos, né? A gente tem que ver como é que vai ser a saúde do Juju Smith-Schuster. Ele estava doente, não treinou nessa quarta-feira. Deve jogar, ele já voltou na semana passada. Aí você tem o Juju Smith-Schuster, você tem o MVS, você tem o Justin Watson aparecendo, você tem o Travis Kelce. Você tem mais lugares para você ir com a bola. Então não é só o Tyreek Hill ali, né? Que você sabe para onde a bola tá indo. Então, eu acho que o Kansas City Chiefs vence esse jogo. Por um ponto, o principal ponto é o seguinte. E se você perguntar para o torcedor do Kansas City Chiefs, ele vai te confirmar isso. O Andy Reid, ele claramente parece levar um plano de jogo melhor para jogos importantes, né? Ele, como ele tem muitas jogadas criativas e tal, ele não abre tanto um playbook, por exemplo, contra os Rams sem o Matthew Stafford. Não tem para que você fazer isso. Um jogo grande, ele abre a caixa de ferramentas. E o Patrick Mahomes é um daqueles caras maníacos, competitivos, e ele lembra que ele perdeu duas vezes para esse time. Então tem um gosto diferente para esse time do Kansas City Chiefs essa partida, que é um time que nem sempre entra com a maior intensidade, né? Um time que já está numa sequência tão grande e basicamente automaticamente ir para final de conferência, que é difícil você ter a mesma intensidade para os jogos menores. Esse não, esse é um jogo grande e eu acho que o Kansas City Chiefs vence.
Eu também vou de Kansas City Chiefs. É engraçado, né? Você falou, esses dois times se enfrentaram, tiveram dois jogos épicos na temporada passada, e quando a gente está colocando o Chiefs nessa equação, normalmente o Chiefs que ganha, né? Uhum. O Chiefs está acostumado a ganhar jogos épicos e tudo mais, mas não, foi o Cincinnati Bengals que venceu os dois. Enfim, eu concordo com tudo que você falou, e eu acho isso. Eu vejo o Kansas City Chiefs, antes de uma partida tão importante, eu acho que o Kansas City Chiefs entra para esse jogo com aquela sensação de ser um jogo maior do que os Bengals. Uhum. Apesar de que os Bengals não têm tanta pressão e tudo mais, os Chiefs não jogaram nem tão bem contra os Rams. Uhum. Tá? Os Rams, o Chiefs deu muita sorte que os Rams estavam, obviamente, com esse tanto de lesão que o time tem e tudo mais. Mas assim, Patrick Mahomes querendo ganhar, o Andy Reid preparado para ganhar poucos times na NFL, se é que existe algum, consegue parar. Então também vou de Kansas City.
Vamos passar agora para o jogo das 3 da tarde. O Washington Commanders vai até Nova York para enfrentar o New York Giants. Vitória do Commanders lá no Bodog tá pagando 1,71, dos Giants 2,20. Total 40,5, handicap Commanders menos 2,5. Um jogo muito importante, porque vai ser muito difícil os quatro times da NFC Leste irem aos playoffs pelos confrontos diretos, né? E o Commanders enfrenta os Giants nessa semana 13, tem a semana de folga na semana 14, e eles se enfrentam novamente na semana 15. Os Giants, nesse intervalo, enfrentam o Philadelphia Eagles, que ao que tudo indica vai ser uma derrota do time do Philadelphia Eagles, com peso pesado. Então esse jogo ganha aqui um ar de decisão, né? Não só na divisão, mas na briga pelo Wild Card, porque se o Commanders dividir os dois jogos contra os Giants, e aconteceu o que a gente espera, que é o New York Giants perder para o Philadelphia Eagles, o Commanders ultrapassa os Giants, né? Passa para a terceira colocação. Então é um jogo que já dá para dizer que tem meio que cara de playoff.
Sem dúvida nenhuma. E assim, para os Giants, você quase que já liga um sinal de alerta, né? Porque são 3 derrotas nos últimos 4 jogos, e essa única vitória foi aquela vitória feiçoada contra o Houston Texans, que tem sido atropelado por todo mundo. Mas como você falou, acho que se a gente voltasse a outubro, os Giants estavam 6-1, o Commanders estava 3-4. Hoje a gente está falando o contrário. O Washington Commanders é um dos times que está numa sequência melhor da NFL, só uma derrota nos últimos 7 jogos, e essa derrota foi uma apertada para o Minnesota Vikings. A gente tem que lembrar, o Philadelphia Eagles tem uma derrota esse ano. Foi contra o Washington Commanders em Filadélfia, o que é uma, obviamente, a melhor vitória do ano. E os Giants, como eu falei, oscilando muito. A gente sabia, a gente esperava esse New York Giants jogar desse jeito. É difícil. Os Giants nunca tiveram um material humano tão bom ou que justificasse aquela campanha espetacular que o time estava fazendo, de uma ou duas derrotas lá no começo. O que o Brian Daboll tem feito de muito bom ele, além dele colocar o time na melhor posição para ganhar, ele faz isso escondendo as principais fraquezas dos jogadores que ele tem e colocando eles numa posição para eles jogarem o melhor futebol americano possível. Ele está extraindo ao máximo dos jogadores, mas assim, tem um limite. O futebol americano é um jogo de ajuste, então ao longo da temporada fica mais fácil prever o que os Giants vão fazer, e até esse time conseguir mais jogadores, mais talento individual, vai ser difícil o time conseguir sustentar aquela campanha que ele tinha. No lado dos Commanders, a gente tem visto um plano de jogo muito mais criativo no ataque, muito mais movimentações. O Brian Robinson tem cada vez melhorado mais, e a gente sabe que defensivamente essa linha dos Commanders é um absurdo, né? E olha que o Chase Young nem tá jogando, né? Mas enfim, os Commanders parecem estar preparados para bater de frente contra qualquer time por causa desse fator da linha defensiva. Contra os Giants não vai ser diferente.
Deve ter o retorno do Chase Young, né? O Chase Young, ele tava caminhando para jogar no último domingo, né? Mas ele acabou ficando doente no final da semana e deram mais uma semana para ele. Ele deve jogar contra os Giants, que tem problemas na linha ofensiva, né? E você tem problemas na linha ofensiva contra o Daron Payne, contra o Chase Young, o Monte Sweat. É um baita de um problema, né?
O Jonathan Allen também é um absurdo, Allen, né?
Ele é a melhor linha defensiva da NFL na atual temporada, é o que vem guiando esse time. Sim, o gráfico do Commander está apontando para cima e dos Giants está apontando para baixo, né? Eu concordo com tudo que você falou, né? O time dos Giants está perdendo fora. E para não falar alguma coisa boa sobre o meu time, Kevon Thibodeau está jogando como uma estrela, né? Ele foi muito bem contra os Cowboys, gerou 9 pressões. Ele não tem um número de sacks alto, né? Que eu acho que pode passar despercebido para as pessoas. Ele tem um sack, mas são 28 pressões, 9 no último jogo. Tá melhorando. Mas aqui eu acho que o Commanders vence. E dessa disputa, né, que é basicamente Commanders, Giants e Seahawks brigando por 2 vagas de wild card, né, porque a outra vai ser do Cowboys. O único jeito do Cowboys não ser essa vaga é se eles ultrapassarem o Philadelphia Eagles, né, e aí vai ser o Philadelphia Eagles. É bem claro aqui para mim, é bem fácil apontar que os Giants ficarão de fora entre esses 3 times nessa disputa. Eu talvez no começo da temporada possa ter me empolgado.
Mas a gente falou disso, né, Gabriel? É. 2 semanas atrás que eu participei aqui, a gente falou dos times que poderiam da NFC sair. A gente apontou, acho que os 2 Seahawks, e a gente com os 2 falou dos Giants. Nós 2 falamos dos Giants.
Eu não, assim, eu posso ter me empolgado no pós-rodada e falado aqui, pô, quem sabe chega nos playoffs e tal, deixou chegar. Posso ter me empolgado, mas não é.
Mas dá ainda, Gabriel, mas dá, não. Mas dá.
É um dos 5 piores elencos da NFL.
Os 5 piores o quê?
Elencos da NFL, New York Giants.
Não, 5 piores não, mas um dos 10 piores com certeza. 5 não, 5 não.
Mas enfim, vamos passar para a segunda parte agora do programa, né? Aquele esquema que vocês já estão acostumados. Lembrando, você que escuta no Spotify, você que escuta no Apple Podcast, deixa 5 estrelas lá, convida um amigo para escutar. Aliás, saiu a retrospectiva do Spotify, né? Nessa quarta-feira, e eu tava vendo os números fantásticos. Muito obrigado a todos. Se apareceu, se o podcast Cara dos Esportes apareceu no seu top 5 ali, seu podcast mais ouvido, me marca lá, posta no Instagram, me marca que eu reposto todos lá no Stories. Muito obrigado a todos. Não me passa despercebido e nunca me deixa. Me causa sempre uma reação, mesmo já tantos anos fazendo podcast. Saber que tem um monte de gente que em algum momento vai lá no aplicativo, dá play e começa a escutar o programa que eu gravo aqui, que eu edito, que eu faço tudo. Quer dizer, com um convidado, claro. Não me passa despercebido isso, sempre é algo, um sentimento especial, então, muito obrigado. Caio, Minnesota Vikings contra New York Jets, jogo em Minnesota, vitória dos Jets apagando 2,30 lá no Bulldog, dos Vikings 1,66, total 44,5. Vikings são favoritos por 3 pontos. O hype do Mike White está a todo vapor aqui, né? O quanto que dá para confiar?
Não dá para confiar em nada, mas eu já vou até adiantar que eu só vou apostar nos Jets para ganhar esse jogo por causa do Mike White. Vou explicar o porquê. Parece um pouquinho, realmente. Mas, assim, a defesa dos Jets tem feito uma temporada absurda, né? A gente, principalmente contra o ataque aéreo, tem jogado muito bem e a gente já vale a pena ficar de olho. Justin Jefferson contra o Sauce Gardner, talvez o melhor wide receiver da NFL nessa temporada, contra o provável melhor cornerback da NFL, né, que ainda é um calouro. É o confronto, assim, pode ser um daqueles que a gente vai ver se repetindo várias e várias vezes, 2 All-Pros, enfim. Mas o que eu acho é o seguinte, a defesa dos Vikings, ela é muito vulnerável. E ela é um dos motivos que os Vikings não conseguem se impor tanto nas partidas. E esse método de ganhar jogo só com uma posse, que os Vikings já tiveram tanto azar ano passado, e estão tendo sorte esse ano, não é sustentável. E o Minnesota Vikings sabe muito bem disso. E eu acho que bastava o Jets conseguir produzir um pouquinho ofensivamente para complicar esse jogo e colocar na mão da defesa e aí sim ganhar. E com a chegada do Mike White, que é hoje melhor do que o Zach Wilson, essa faísca no ataque que o time precisava, ele tem. Por isso que eu acho que vai ser o suficiente para essa defesa segurar as pontas e conseguir ganhar do Minnesota Vikings.
Vamos passar agora para Cleveland Browns contra Houston Texans. Jogo em Houston, vitória dos Browns pagando 1,31. Dos Texans 3,60, total 47. Handicap Browns menos 7. E a grande história desse jogo é o retorno do Deshaun Watson, né? Ele que cumpriu suspensão após a punição por ter sido acusado. E assim, ele não foi condenado, mas ele fechou um acordo com 30 das vítimas que o acusavam de abuso sexual. E é difícil acreditar que ele fecharia acordo com tantas mulheres se não tivesse alguma verdade nas acusações dela. A gente já discutiu muito se a punição foi a que deveria ser. Não foi, mas agora Deshaun Watson vai jogar e a gente tem que cobrir aí o Cleveland Browns. Esportivamente falando, é um cara que não joga há 2 anos. Se eu não me engano, serão exatamente 700 dias desde o último jogo dele de temporada regular. Ele era um quarterback fantástico. Ele foi, mesmo no time péssimo do Houston Texans em 2020, ele era um dos 2, 3 melhores quarterbacks daquela temporada. Quando ele entrou em campo na pré-temporada, ele foi muito mal. Ele jogou muito mal. Ele jogou como um quarterback que não jogava há mais de 1 ano. E não dá pra saber o que esperar aqui. A boa notícia pra ele, infelizmente, é que ele vai pegar o pior time da NFL, né? Que é o ex-time dele. Então vai ter uma atmosfera. É que eu não sei quantos torcedores dos Texans vão ter no estádio nessa altura da temporada que o time.
Poucos. Eu diria que poucos. Mas assim, o fator de Sean Watson vai estar chamando muita gente, né?
Pra vaiar ele e tal. É o único. É o Super Bowl do Houston Texans esse ano, né? É venceu o Deshaun Watson, porque o relacionamento dele com a franquia já era péssimo antes de tudo isso, esses crimes do Deshaun Watson surgirem. Ele pediu pra ser trocado, ele exigiu ser trocado, e muita gente não lembra. Ele não jogou em 2021, não era porque ele tava suspenso. Era porque ele queria ser trocado. Ele fez greve. E aí ele fez greve, surgiram as notícias dos abusos. O Texans não fez força para ele entrar em campo, o Deshaun Watson não quis entrar em campo, e a NFL deu graças a Deus porque não teve que tomar uma decisão, né? Não teve que nem permitir o Deshaun Watson entrar em campo, nem suspender ele antes de fazer toda a investigação. Então.
E vale lembrar também, né, Gabriel? Quanto mais os Browns perdem, melhor pros Texans por causa da lá no draft.
Sim, tem a escolha deles também, que é do Houston Texans, e as próximas duas de primeira rodada, se eu não me engano, vão pro Houston Texans, mas enfim, é um jogo que eu tenho certeza que a NFL não vai promover muito, e ficaria surpreso se aparecesse muito no Red Zone, né, porque é uma mancha na NFL, né, a situação do Deshaun Watson foi uma mancha não só pra NFL, né, também pro sistema judiciário dos Estados Unidos, né, porque tem várias indicações sérias de que foi um processo meio viciado, né, a forma como ele não respondeu legalmente as acusações, né? Mas enfim.
Vai ser curioso. A NFL com certeza está torcendo para o Deshaun Watson não jogar bem. Tem que. Porque se o Deshaun Watson joga igual a gente viu ele jogando em 2019, se ele lança 5 touchdowns no jogo, vai colocar a NFL numa posição muito complicada.
Porque a NFL não vai querer promover. O objetivo da NFL é torcer para os Browns continuarem. Nessa fase, não jogando muito mal pra chamar atenção, nem jogando muito bem pra chamar atenção positivamente, né? Que ele fique meio anônimo até o fim da temporada regular, e eles torcem pra que em setembro o pessoal já tenha esquecido um pouco e o Deshaun Watson volte a ser uma estrela, né? Porque a gente já viu outros quarterbacks, o Big Ben é um cara acusado de 2 estupros, né? Que depois as pessoas esqueceram, né? E o Steelers venceu o Super Bowl, foi a outro Super Bowl, sempre brigando, e acabou ficando esquecido. Então, esse deve ser o playbook da NFL. Mas em campo, o Cleveland Browns, mesmo que o Deshaun Watson jogue mal, e ele deve jogar mal, ele tá muito tempo sem jogar para ele voltar voando, é um time que tem um bom jogo terrestre, a defesa é péssima, mas o Kyle Allen, o ataque dos Texans, é pior ainda. Eu acho que o Cleveland Browns vence o jogo lá em Houston. Caio, Tennessee Titans contra Philadelphia Eagles, outro grande jogo também, né? É um jogo que não tem tanto impacto assim na classificação, porque são dois times de conferências diferentes, né? Mas vitória dos Titans apagando 3,0, dos Eagles 1,41, total 44,5, handicap Eagles menos 5,5. Philadelphia Eagles, acho que é justo dizer que não jogou seu melhor futebol americano no último mês, né, Caio?
Não jogou, o que é natural, né? A gente fala, né? O time não vai dominar o adversário da primeira à última semana. Uhum. Mas, assim, a gente viu lá em outubro, por exemplo, o Philadelphia Eagles parecia que não tinha nenhum defeito, né? Parecia que era um time que tava, não tinha como ganhar. Hoje em dia, não. Em novembro, além dele ter sofrido aquela derrota para os Commanders que a gente falou agora há pouco, mostrou mais fragilidade, teve jogador saindo por lesão, o C.J. Gardner-Johnson agora vai ficar fora por tempo indeterminado. Enfim, a principal falha dos Eagles é parar o jogo corrido. O time de Filadélfia não consegue parar o jogo corrido desde que o Jordan Davis saiu, que é o calor de primeira rodada, que joga muito. O time sofreu com isso, foi por isso que eles foram atrás lá do Indamunsu, do Linval Joseph e tudo mais. Mas assim, os edge rushers dos Eagles, que são bons, eles ainda assim são abaixo da média contra o jogo corrido. O Jordan Davis talvez volte para essa partida, o que seria espetacular. E, dito isso, o Tennessee Titans sabe exatamente o que eles vão tentar explorar. Justamente correr com a bola, por ter o Derrick Henry. Engraçado que os Titans não correram bem com a bola nos dois últimos jogos. Então, esse confronto, jogo corrido dos Titans, até pelas limitações que os Titans têm no ataque aéreo e pela fragilidade que a gente viu dos Eagles, é o confronto do jogo. Lembrando que é o reencontro do A.J. Brown contra os Titans, né? A primeira vez que ele joga contra o Tennessee desde que ele foi trocado. Eu ainda assim, palpite, acho que de Philadelphia.
Seattle Seahawks vai até Los Angeles enfrentar os Rams. Vitória do Seahawks apagando 1,27, dos Rams apagando 3,85. Total 41,5. Seahawks favoritos por 7,5 pontos em Los Angeles. E assim, Rams sem Matthew Stafford, Aaron Donald e Cooper Kupp. Dá pra gente negociar um W.O. aqui, Caio?
Tinha que dar, né? A torcida dos Rams, se fizesse uma proposta mais ou menos aí, dasse mais uma vitória a mais pra fechar a temporada, você pode aceitar. Que temporada horrível, né? Assim, é até difícil explicar o que aconteceu com os Rams esse ano.
Ah, eles venceram o Super Bowl na temporada passada, tá de boa, né?
Ah não. Se você perguntasse pra, sei lá, 20 torcidas aí da NFL, se você prefere ganhar um Super Bowl e depois ter alguns anos muito ruins igual esse agora, todo mundo troca na hora. Todo mundo troca na hora.
Verdade, né? E assim, é um bom jogo pra torcida dos Rams, né? O pessoal lá do Brasil Rams, por exemplo. Tirar o domingo de folga, né? Dá uma volta, levar a namorada pra sair, levar o namorado e comer fora, porque sem o Stafford, sem o Aaron Donald, sem o Cooper Kupp. Não tem que falar Seahawks aqui. O Seahawks aqui é se eles vão cobrir ou não, né? E se não cobrir contra esse time dos Rams, pelo amor de Deus. Denver Broncos contra Baltimore Ravens, jogo das 3 da tarde aqui no Brasil. Jogo em Baltimore. Vitória dos Broncos pagando 4,0, dos Ravens 1,25. Total 38 pontos, handicap Ravens menos 9. Ravens vem muito mal, né, Caio? Eu não. Já dou até um spoiler aqui, eu não encosto nessa linha Ravens menos 9, por nada, por pior que seja o Denver Broncos, né? Mas o time do Baltimore Ravens, que tá bem classificado, o objetivo deles é encontrar respostas no ataque, né? Porque o time passa por um momento muito ruim.
Muito ruim, e assim, é a mesma coisa dos Panthers, também pegaram os Broncos na semana passada, né? O time vem muito mal, mas o Broncos é ainda pior. É quase que isso, então, o torcedor dos Ravens, no fundo, sabe que essa campanha do time é muito mentirosa, porque, além de não estar jogando bem, você olha para o elenco dos Ravens e não tem muito material humano para melhorar, não. Claro que os Ravens têm bons jogadores, o Lamar já é um fator muito positivo, mas você olha para esse grupo de recebedores, é muito ruim. O time ainda na linha ofensiva ainda oscila demais, enfim. O Baltimore Ravens, eu tô preocupado com os Ravens. Eu acho que o time vai chegar nos playoffs, eu acho que o time pode ganhar qualquer partida nos playoffs. Porque você pega um dia que a defesa tá todo mundo encaixadinho e o Lamar tá no melhor dia dele, esse time de Baltimore ganha. Mas não vai ser sustentável com isso. Só que assim, para um jogo igual a esse, Você pega um time do Denver Broncos que tá com média de pouco mais de 14 pontos por partida, acho que é 14.2. É a pior marca na NFL nos últimos 22 anos. É algo... Agora tá começando a sair alguns boatos do Russell Wilson ter perdido o vestiário. A defesa dos Broncos até que sempre consegue manter o jogo apertado e tudo mais, mas não tem o que falar dos Broncos também. É, a gente falando de temporada ruim, a gente falou dos Rams, que tal o Denver Broncos, Gabriel? Bom, já te falo, meu palpite, sem nenhuma confiança, tem que ser Baltimore.
É, o problema aqui é esse menos 9, né? Porque o ataque dos Ravens é complicado. Los Angeles Chargers contra Las Vegas Raiders, jogo às 18h25. Vitória dos Chargers no Bulldog tá pagando 1,80, dos Raiders 2,05. Total 50,5, Chargers favoritos por 1,5. Mike Williams não treinou nessa quarta-feira, a gente tem que ficar de olho aí ao longo da semana, porque é outro ataque quando Keenan Allen e Mike Williams estão em campo, né? Os Raiders têm feito jogos divertidos nas últimas semanas, né? Venceram na prorrogação na semana passada. Os Chargers voltaram a ter problemas contra o jogo corrido e vão enfrentar um running back que teve 300 jardas totais, né? Que foi o Josh Jacobs, um grande jogo. Só que um jogo que ele tocou na bola 30 vezes, eu não consigo ver ele tendo pernas para repetir o desempenho na semana seguida. Acho que a gente vai ver ele um pouco menos envolvido e eu acho que isso é bom para os Chargers. Para os Chargers, eu acredito que vencem esse jogo. Com o Mike Williams, eu fico mais seguro do que sem o Mike Williams. Mas é um time que, assim, Justin Herbert fez um grande jogo na semana passada. Jogou muito bem contra o Arizona Cardinals. Só que Cardinals e Raiders são basicamente times no mesmo nível. E o Chargers teve muita dificuldade contra o Arizona Cardinals, né? Venceu naquela conversão de 2 pontos. Mas ainda assim, eu acho que dá Chargers aqui. Caio, Green Bay Packers contra o Chicago Bears. Vitória dos Packers tá pagando 1,51, dos Bears 2,65. Total 43,5. Packers favoritos por 4 pontos em Chicago. Como é que tá a saúde dos dois quarterbacks dessas duas equipes?
O Rodgers não treinou hoje, né? A tendência é ele jogar. Ele teve boas notícias positivas, né, em relação à lesão na costela que ele teve. E ele quer jogar. Enquanto tiver chance para os Packers classificarem, o Rodgers quer jogar. Como eu falei, ele não treinou hoje, mas ele não vem treinando mesmo na quarta-feira, praticamente essa temporada inteira. Então a gente vai ter uma confirmação melhor do Rodgers lá na sexta. Talvez ele até seja como questionável, mas a tendência é ele jogar. No lado dos Bears, o Justin Fields foi limitado hoje. Tudo vai encaminhar para ele chegar como questionável na sexta e ser aquela game time decision no domingo, ou talvez até uma decisão vindo no sábado. Eu acredito que o Justin Fields vai para o jogo. Mas assim, esse é um dos meus jogos preferidos na NFL, né? A rivalidade mais antiga. É sempre bom ver o Aaron Rodgers jogando contra os Bears, porque o Rodgers parece que gosta muito de enfrentar o Chicago Bears. Os muito criados, né? O Daniel Mooney fora da temporada, o Eric Jackson fora da temporada. Os dois times já se enfrentaram e o Green Bay ganhou lá no começo da temporada. Eu acho que o Green Bay leva de novo.
Vamos seguir agora para Jacksonville Jaguars e Detroit Lions. Vitória dos Jaguars, jogo em Detroit. Vitória dos Jaguars está pagando 1,83 no Bulldog, dos Lions está pagando 2,0. Total 51,5, Jaguars menos 1. Dois times divertidos, dois times esforçados. O Trevor Lawrence vem da melhor partida dele como profissional. Jogou muito bem contra o Baltimore Ravens e é importante. A temporada dos Jaguars está perdida, mesmo que matematicamente eles estejam vivos ainda, né? Mas é importante dar sinais positivos, né? Acreditar que ele é o cara para você construir nos próximos anos. Enquanto o Detroit Lions, o Jared Goff vem jogando bem, né? E eu até acho que o time em geral melhorou em relação ao que era nos primeiros 2 meses da temporada. Mas aqui eu ainda vou de Jacksonville Jaguars. Eu acho que é um time que tem um ataque melhor nesse momento, apesar de que Scomon Hassan Brown tem tudo para dar muito trabalho para essa defesa dos Jaguars, que tem uma secundária suspeita. Mas enfim. Pittsburgh Steelers contra Atlanta Falcons, Caio. Vitória dos Steelers pagando 1,90, do Falcons 1,90. É o famoso pick'em. É o primeiro que a gente tem aqui no podcast, desde que a gente começou a gravar, né? Que não tem handicap. O Bulldog vê dois times como no mesmo nível, né? O jogo sendo em Atlanta. Total dessa partida, 42 pontos. Caio, você acha, concorda com o Bulldog? São dois times do mesmo nível?
Concordo, são os dois times do mesmo nível, mas um time tem o teto muito mais alto e esse time é o Pittsburgh Steelers, né? porque contra os Colts, os Steelers finalmente viram um pouquinho daquilo que eles esperavam do Kenny Pickett. A gente viu algumas jogadas ele saindo do pocket, ele correndo, alguns passos ele foi muito preciso naquela conversão de 2 pontos, por exemplo. Enfim, esse time dos Falcons, a gente já viu eles ganhando dos 49ers, mas depois eles têm péssimas partidas, aí ganha de um. Enfim, é um time de muito altos e baixos para esse time de Atlanta. A gente pode colocar desse jeito. Jogo equilibrado, porque, de novo, é um jogo nivelado por baixo. Mas o talento individual dos Steelers, principalmente em algumas posições, o TJ Watt não está 100%, mas ele deve para o jogo. O ataque do Pittsburgh Steelers mostrando um pouquinho a mais, eu acho que eu gosto mais dos Steelers para essa partida.
Vamos passar agora para o Sunday Night Football, Indianapolis Colts contra Dallas Cowboys. Colts de novo no prime time. Vitória dos Colts apagando 5,50, do Cowboys 1,15, total 43,5. Cowboys menos 11, aqui não tem muito o que dizer, senão Dallas vai atropelar. Né? Dallas é melhor em tudo que o Indianapolis Colts. Esse time dos Colts, a gente sabe como eles têm dificuldade para bloquear e vão ter pela frente o Micah Parsons, né? Então esquece. Acho que vamos ganhar um tempinho? Cowboys vencem fácil. Caio, Monday Night, a gente vai passar pelas apostas da semana ainda no final, né? Mas no último jogo, Monday Night Football, New Orleans Saints contra Tampa Bay Buccaneers. Vitória do Saints apagando 2,70, dos Bucks 1,50. Total 40,5, Bucks favoritos por 4 pontos. Um jogo que tem tudo para ser aqueles truncados de placar baixo, né?
É isso que eu ia falar. Essa rodada é espetacular, mas os jogos de horário nobre, de domingo e segunda-noite, não são tão espetaculares. O que vai ser espetacular são jogos durante o domingo mesmo, e o próprio de quinta-feira à noite também é um jogo bom. Mas é exatamente isso. E desde que o Brady chegou nos Bucks, a partida entre eles, a maioria tem sido muito truncada, né? Os Bucks conseguiram uma vitória pela primeira vez em temporada regular com o Brady contra o New Orleans Saints mais cedo, no primeiro mês dessa temporada, se não estiver enganado, semana 2 ou semana 3. Eu acho que os Bucks conseguem uma vitória agora. Atuação muito decepcionante da Tampa Bay Buccaneers contra os Browns, mas eu só acho que foi só um tropeço. Não acho que esse time dos Bucks joga nem metade do que eles podem ainda, mas eles vinham dando sinais que estavam melhorando, e esse time do Saints está muito perdido no momento, mas assim, é um jogo para o Saints que é quase a temporada de New Orleans ali. New Orleans que não acredito que vai conseguir brigar por uma vaga no Wild Card, mas eles estão só um jogo atrás de Tampa Bay Buccaneers na divisão. Os Bucks hoje têm só 5 vitórias e estão liderando, mas a NFC Sul, pelo nivelamento completamente por baixo, ainda está em aberta para qualquer time. Então assim, se o Saints ganha, eles estão pensando em ganhar a divisão. Então vai ser um jogo que vai ser truncado, não vai ser muito vistoso, mas quando terminar a partida vai ter uma importância muito grande para o vencedor.
Essa NFC Sul lembra muito a NFC Leste, né? Do ano que o Commanders foi para os playoffs com uma campanha negativa.
Mas esse ano talvez seja pior, Gabriel. Eu acredito que talvez essa NFC Sul seja pior. Talvez pior em termos de futebol americano apresentado, mas assim, se você olhar, por exemplo, você pega no papel os 11... de cada lado dos Saints e dos Bucks, são muito bons. Só que não, por vários e vários motivos, não estão jogando o que era esperado. Enfim, mas realmente, o Atlanta Falcons tem 5 vitórias e está ali em segunda na divisão.
Vamos encerrar aqui com as apostas da semana. Caio, qual é a sua vitória?
Um pouquinho arriscada essa, viu? Mas eu vou de New York Jets. New York Jets contra os Vikings. Eu não confio nesse time dos Vikings ainda. Eu falei do fator Mike White, eu acho que Mike White vai ter um bom jogo contra a defesa dos Vikings, e eu gosto muito da defesa dos Jets.
Vitória dos Jets apagando 2,30. A minha é um pouco mais conservadora. Eu vou de Kansas City Chiefs, pagando 1,74 contra o Cincinnati Bengals. Total.
Total over de Chargers e Raiders. Tá 50.5. Que é até bastante, se a gente parar pra pensar. Mas assim, a defesa dos Raiders não consegue parar ninguém, está entre as piores da NFL. Não vem de uma partida muito boa, uma defesa que teve que jogar até a prorrogação, então vai estar cansado. E o ataque dos Chargers, acho que é só questão de tempo até eles continuarem no ritmo muito forte. Eu vejo os Raiders pontuando, porque a defesa dos Chargers, não precisa nem comentar o quanto que ela vem sendo decepcionante esse ano. E eu também vejo os Chargers pontuando sem os Raiders conseguir parar. Então, over para 50.5 nesse jogo.
O meu é o over de Packers e Bears, 43,5. A defesa dos Bears é muito ruim, né? Então acho que a gente vai ver os Packers conseguindo marcar um pouco mais de pontos, né? 43,5 é um total baixo também. Pra gente encerrar, handicap, Caio.
Kansas City Chiefs, menos 2. Eu acho que vai ser um jogo relativamente equilibrado, mas eu espero o Kansas City Chiefs ganhando por uma autoridade maior. Eu acho que os Chiefs vão chegar um jogo grande. Menos 2 é tão pouco na NFL, obviamente. Acho que vai ser uma vantagem maior para essa vitória de Kansas City.
Gosto também, mas eu vou de Bills menos 4 contra o New England Patriots. Acho que o time do Buffalo Bills é bem melhor do que o dos Patriots. Mas, enfim, esses são os nossos palpites da semana. Caio, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no arroba Caio Miari. Siga lá o Thescore no Twitter, né? Thescore. É isso, né? Arroba Thescore, né?
Exatamente.
Mas, Caio, brigadão aí e até a próxima.
Muito obrigado, Gabriel. Um abraço para todo mundo que ouviu a gente. Quem diria, né? Já estamos em dezembro, Gabriel. Está passando muito rápido. Lembro como se fosse ontem. Eu estava aqui gravando o podcast que a gente estava ranqueando os quarterbacks lá na off-season ainda. Lá atrás, parece que o mundo era outro.
É, mas eu tenho que fazer uma pequena aqui, como é que... Aquelas agências de checagem. Na verdade, a gente está gravando dia 30 de novembro, né? Então, ainda não é dezembro.
Não está em dezembro ainda, é verdade.
A fake news no podcast.
Estou pensando lá.
Fake news aqui no
quarto. Verdade, eu já tô sofrendo por antecedência. Mas obrigado, Gabriel. Abração pra
Boa
você.
Boa sorte com o frio aí em Toronto, Caio. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast. A gente volta na sexta-feira de manhã, programa exclusivo para apoiadores. Aliás, quinta-feira tem programa de NBA, não teve na semana passada por causa do Dia de Ação de Graças. Vai ter nessa semana. Eu e o Vitor Buratini, do Camisa 23. Sexta-feira de manhã tem um programa sobre o Thursday Night Football, exclusivo para apoiadores. E domingo à noite tem um pós-rodada já tradicional. Então até a próxima. Tchau.